públicas. E se os ajustamentos tivessem sido maiores, o novo banco teria de se ver o seu capital reforçado. Já ouvimos aqui nesta comissão de inquérito que houve vezes em que o novo banco não contabilizou em paridades por escassez de capital. Alguma vez a PwC recebeu algum tipo de pressão, influência, instrução ou contacto que poderia ser entendido como tal para que os ajustamentos fossem semelhantes ao do momento da resolução ou mais baixos do que aqueles que deveriam ser?
Não. Não recebemos nenhuma instrução de nenhuma parte relativamente a imparidades. As imparidades que analisámos foram analisadas com base na informação de que expunhamos e no julgamento que foi feito relativamente a essa informação em cada um dos momentos.
Nesta avaliação independente, a PwC explica que fez 350 novas avaliações devido a avaliações terem mais do que um ano, ou que, sendo mais recente, suscitaram dúvidas à PwC, designadamente, e cito, sobre as metodologias e ou pressupostos errados, usados. Fim de citação. Gostava de perceber quais é que foram essas dúvidas.
Senhor Deputado, eu não consegui ouvir bem.
Eu creio que quando estou a falar é necessário que seja desligado aí o som ou uma coisa desse género, porque senão faz aqui alguma interferência. Mas muito eu obrigado. Repito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a PwC explica na sua auditoria independente que fez 350 novas avaliações a imóveis. Algumas devido às avaliações terem mais de um ano e outras sendo mais recentes porque suscitaram dúvidas à PwC, designadamente sobre as metodologias e ou pressupostos usados. Eu gostava de lhe perguntar quais é que foram estas dúvidas.
Eu anteriormente já comentei esse aspecto. De facto, nós, quando analisamos uma avaliação, temos em conta os pressupostos que estão a ser utilizados pelos avaliadores para esse efeito e, portanto, naquelas avaliações onde os pressupostos não nos pareceram serem totalmente razoáveis, nós solicitamos que fosse obtida uma avaliação independente. Foi esse que foi o critério que foi seguido.
E considera que estas dúvidas metodológicas consubstanciavam um padrão de comportamento?
Não tenho elementos que me permitam concluir isso. Portanto, nós analisámos estes imóveis todos, obtivemos estas avaliações relativamente a uma quantidade delas, que não posso precisar se foi maior ou menor. De facto, foram pedidas avaliações alternativas, mas não posso extrapolar isso para o universo, de jeito nenhum. Não tenho elementos que me permitam fazer isso.
E constataram que havia concentração em algumas avaliadoras ou em avaliadoras relacionadas, por exemplo, de um mesmo grupo e que pudesse assim configurar algum tipo de conflito de interesses na análise?
Sr. Dr., não lhe consigo dizer isso. Não tenho memória. Sei que o banco utilizava um conjunto de avaliadores, não lhe consigo precisar se havia concentração ou não de determinados avaliadores. Não lhe consigo dizer isso.
E por acaso passaram a acompanhar e a avaliar esta situação das avaliadoras no âmbito das vossas auditorias às contas do novo banco? Eu pergunto porque 78% das perdas com imóveis e equipamentos devem-se a reavaliações negativas de ativos que se mantêm na carteira do novo banco. E um relatório do BCE, um ano depois de Vossas Excelências saírem do novo banco, reforça as imparidades em imóveis em 215 milhões de euros. Portanto, pergunto-lhe se passaram a acompanhar e avaliar estas avaliações.
Doutor, em cada fecho de contas, analisámos sempre as amostras de imobiliário ou de colaterais que achámos que eram as necessárias para podermos formar a nossa opinião e analisámos as avaliações subjacentes a esses imóveis, a esses colaterais. E questionámos o que entendemos que deveríamos questionar no sentido de confirmar que, de facto, as avaliações foram executadas de uma forma que é razoável. Portanto, executámos esses procedimentos em cada uma das auditorias que fizemos E isso resultou as nossas conclusões sobre as imparidades que estavam registadas nas contas.
Esta auditoria, a que a lei chama independente, coincide com a saída de Luís Costa Ferreira e Pedro Machado para a PwC. Como sabe, a auditoria tem regras de conflitos de interesse muito apertados, mas há um longo historial dos comportamentos gerarem dúvidas. E o que lhe pergunto é se o Luís Costa Ferreira e o Dr. Pedro Machado tiveram alguma influência ou papel na contratação da PwC para a avaliação independente à resolução.
Doutor, tanto que eu tenho conhecimento, não, mas é uma questão que eu acho que deve ser dirigida aos próprios, não é? Tanto quanto sei, foi uma seleção que foi feita, aliás, eu penso que isso já foi afirmado aqui pelo próprio Luís Ferreira, pela gestão do novo banco, não é? Eu posso explicar talvez melhor o processo de contratação. Portanto, havia a intenção do Banco de Portugal inicialmente de fazer um exercício de análise de ativos, um exercício específico à qualidade dos ativos do Banco Espírito Santo e, portanto, houve pedidos de propostas no final de junho para esse exercício de apreciação da qualidade dos ativos do Banco Espírito Santo. Penso que foram solicitadas propostas à PwC, à EY e à Deloitte, se não estou em erro, acho que foi essa a informação que obtive, e portanto, foi feita uma seleção e foi a PwC que foi selecionada, tanto quanto sei, por indicação da administração do BES à época.
E o Dr. Luís Costa Ferreira e Pedro Machado não foram contactados para recrutamento no contexto da relação que tinham com a PwC como auditora do BES e depois do Novo Banco?
Pedi-lhe o favor de repetir a parte inicial da sua pergunta.
Com certeza, muito obrigado. Perguntava-lhe se o Dr. Luís Costa Ferreira e o Dr. Pedro Machado foram recrutados ou contactados para recrutamento no contexto destes exercícios que realizaram para o Banco de Portugal sobre o BES e depois sobre o Novo Banco.
Os contactos que surgiram os contactos foram com o Dr. Luís Costa Ferreira. Surgiram no verão de 2014 e, no fundo, resultaram, por um lado, a PwC querer criar um departamento, uma área específica de apoio aos bancos, às instituições financeiras. Isto era algo que era uma oferta de serviços que a firma não tinha. Era um tema muito importante em face das alterações que se previam ao nível da supervisão, nomeadamente com a entrada do mecanismo único da supervisão, com a revisão da CRR, com toda a implementação do conjunto de normas de correntes da EBA, que são coisas altamente complexas, e portanto nós pretendíamos fazer um reforço de competências nesta área, à semelhança do que foi feito em muitos países na Europa. Na área da regulação, o risco de regulação era um risco percepcionado pelas entidades financeiras já há muito tempo. Há uns estudos que são muito conhecidos, publicados regularmente pelo Centro de Inovação para os Serviços Financeiros, CSFI, tem um nome curioso, Banana Skins, e portanto que ausculta as entidades no mercado no sentido de perceber quais é que são os riscos que percepcionam em cada momento do tempo como mais significativos. Se olharmos para esses riscos, em particular naquela época, vê-se que o risco de regulação é um daqueles que está no topo. Havia, de facto, esta transformação do regime de supervisão, que decorre da crise financeira do final da década anterior, e, portanto, fazia todo o sentido nós desenvolvermos competências nesta área. E, portanto, à semelhança do que foi feito em Espanha ou na Holanda, por exemplo, houve recrutamento de profissionais com know-how nestes assuntos. Em Espanha foram metidas pessoas que tinham a ver também com órgãos de supervisão, aconteceu mesmo na Holanda, etc. E, portanto, e aqui nós tínhamos esta ambição este desejo de constituirmos esta regra, esta área de trabalho, e de facto estávamos interessados em contratar profissionais competentes, e de facto houve estas conversas. Dr. Luís Ferreira também, com a entrada do mecanismo único de supervisão e a passagem da supervisão direta dos principais grupos económicos para a esfera do BCE, enfim, também estava a reequacionar a sua carreira, e portanto houve, por assim dizer, este interesse mútuo, e aconteceu este recrutamento, sim. E foi a partir do Dr. Luís Ferreira que, de facto, houve interesse também de... Se contactou o Dr. Pedro Machado e se percebeu que havia interesse da parte dele também, e daí o recrutamento de ambos. E continuámos a recrutar no mercado, quer junto de reguladores, quer junto de outras instituições, e neste momento temos um departamento com mais de 30 pessoas a operar nesta área em concreto.
Depois da contratação de Dr. Luís Costa Ferreira, Dr. Pedro Machado, a PwC passou a ser auditora de um grande número de bancos. E pergunto-lhe por isso, se em termos comerciais, nas propostas ou nos projetos da PwC, houve alguma ligação, venda cruzada ou colaboração entre a equipa de auditoria e a equipa de risco regulatório que o Dr. Luís Costa Ferreira e o Dr. Pedro Machado pertenciam.
Doutor, muito obrigado pela questão. Acho que é importante, de facto, esclarecê-la. A PwC sempre trabalhou em bancos. Eu estou na firma há 32 anos e o meu primeiro cliente foi um banco. Tínhamos uma cota de mercado que, entretanto, foi sendo, no fundo, reduzida em resultado das fusões que foram acontecendo no setor ao longo do tempo, que foram entidades que não eram auditadas por nós. Trabalhávamos com o Banco Espírito Santo e saímos, de facto, em 2001. E, a partir dessa data, as competências existiam, mas o nosso trabalho era, sobretudo, com bancos multinacionais e instituições de pequena dimensão. E, portanto, a auditoria dos grandes bancos em Portugal estava, sobretudo, concentrada quer na Deloitte, quer na KPMG, até que surgiu a introdução do novo regime que regula a profissão da auditoria, em 2016, que criou a necessidade de haver rotações obrigatórias. E, portanto, todos aqueles bancos que tinham os seus auditores históricos tiveram que, de facto, rodar de auditor. E nós passámos a auditar outros bancos com quem não trabalhávamos anteriormente, mas não teve nada a ver com a contratação do Dr. Luís Ferreira ou Pedro Machado. Nós auditamos atualmente quer o Banco Santander, que era o Banco BPI, foram processos que decorreram ao nível das suas casas-mães em Espanha, e, portanto, nós auditamos as subsidiárias locais desses bancos. Tínhamos trabalhado já por mais do que uma vez com o Grupo Crédito Agrícola, e, portanto, trabalhamos com eles também, já trabalhámos. Recordo-me trabalhar há 15, 16 anos atrás, de ser o auditor da Caixa Central de Crédito Agrícola. E, portanto, dentro desse processo de rotação, nós voltamos ao crédito agrícola também. Portanto, não teve uma coisa a ver com a outra. Não, as coisas não estão interligadas. Para além de que o Dr. Luís Ferreira e Pedro Machado trabalhavam em áreas diferentes. Portanto, eles foram admitidos na nossa divisão de assessoria e é lá que exerciam as suas funções.
Muito obrigado. Há bocado falava da questão do âmbito e reparámos que na qualificação do âmbito dizem, e cito, o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião e que não encontramos outro registro de outra qualificação de âmbito. E pergunto-lhe por isso, se faz favor, para encontrar e citar para efeitos da ata onde as nossas opiniões fazem a qualificação de âmbito.
Suponho que o Sr. Doutor está a referir ao que é o âmbito que consta de uma certificação legal de contas, é isso?
Justamente, Sr. Doutor.
Portanto, as minutas dos relatórios de certificação legal de contas obedecem a um formato padronizado, no caso português, decorrem das diretrizes de revisão que são emanadas pela Ordem dos Revisores de Oficiais de Contas, com a aprovação da CMVM, e, portanto,